Em
Oi,
3,
oi. Ah.
2, 1. Ao vivo.
Buenas tardes, amigo! Olá para vocês! Muito boa tarde nessa maravilhosa sexta-feira. Como diria Arthur Petri, menos uma sexta-feira na sua vida. Como é que vocês estão, meus grandes amigos? Como é que você tá, Bahia? Melhorou da sua dengue? Você já tá
Eu
melhor?
melhorei, né? Tá,
Melhorou,
tô
né?
melhor,
Tá
tô
mais ou
melhor.
menos ainda, né?
É, eu não tô 100%, mas eu não tô ferrado como eu tava 48 horas atrás.
É mesmo? E
É.
assim, você mal se recuperou, já te botaram na chibata de novo, já tá de volta aqui no estúdio.
É, cara, minha vida é uma desgraça.
Vai no Lollapalooza hoje ou
Não, não vou no Lollapalooza, cara. Eu tô
não? Não vai?
proibido de ir nesse tipo de evento.
Peraí que a gente já vai falar um pouquinho de Lollapalooza.
Eu
Antes, eu
tô.
quero dar um recado pro pessoal. Dois recados, na verdade. O primeiro é o seguinte, eu quero que vocês deem o like na live, eu mesmo vou deixar o like aqui. Por que é importante vocês darem o like? Porque hoje o Arthur Duval não está, e quando a estrela do programa não está... É importante vocês darem o like, mais importante ainda, né? Pra aumentar aí o engajamento do programa, né? Já é comum a pessoa vir e falar, pô, não tá o Arthur, tá esse outro cara aí que eu não conheço, nem vou assistir. Então deixem o like aí, né? Pra que esse programa chegue pra mais pessoas, tá, pessoal? Isso aí é muito importante para nós. E o segundo recado é aquele de sempre, é o seguinte. Se vocês entrarem agora mesmo em clube.mbl.org.br, vocês levarão não apenas uma, mas olha só, duas revistas Valete. Sim, vocês levarão... Essa edição aqui da Choquei, A Morte Física na Era Digital, e a edição especial de um ano de Nayib Bukele, né? E lembrando para vocês que apenas essa primeira tiragem, uma edição limitada, que vem com este selinho vermelho aqui, né? O selo de um ano, né? Então é uma edição um pouco mais limitada, tem um selo, e se não me engano, essas vêm assinadas pelo Renan, tá? Então o Renan vai assinar. É isso mesmo, Lobato? Eu tô falando certo? O Renan vai assinar essa edição aqui? Tá, eu tô me comprometendo pelo Renan aqui. Se, problema dele depois. Ele que se vire pra assinar tudo, tá? Ele vai assinar, depois vocês cobram ele lá, tá bom? Então é isso aí. Duas valetes pra você que entrar agora mesmo em clube.mbl.org.br. Então entrem que vocês deixarão este nobre advogado muito, muito, muito feliz. E é isso. Like na live, entrem no clube. E é isso. Então, cara, falando em Lollapalooza, rolou um incêndio ontem, ô Bahia? É isso mesmo?
Rolou, cara. Tá, a galera tá se esforçando lá. Porque você sabe o que rolou, né? Tipo,
Mais ou menos.
o Blink era pra vir no passado, não veio porque os caras odeiam o Brasil, eles odeiam os sul-americanos, eu odeio
Estão
latinos em
mais que
geral.
certos, né?
Sim.
Tá.
Então, é, aí, tipo, eles, ah, mas eles vão vir esse ano, eles já estão aqui. Só que aí estão falando que foi o cara que botou fogo no Lollapalooza porque ele não quer tocar no Brasil.
Ah, entendi.
Ah,
Olha, eu vou
cadê,
falar
cadê,
uma
cadê?
coisa, cara. Eu prefiro enfrentar um incêndio do que assistir um show do Blink.
É, então, eu prefiro também. Eu prefiro trabalhar do que assistir um show do Blink, que é o que eu
Pelo
vou
amor de Deus,
fazer.
né? Não tem nada mais terrível do
É,
que.
assim, cara, imagine você ter mais de 15 anos e gostar do Blink.
Mas aí você vai arrumar uma briga muito forte com o
Não,
Will
não tem
Balada.
problema. Mas o Will Balada, cara,
O Will
desculpa.
Balada tem a tatuagem do Blink 182, tá? Ele ama essa banda. Olha só. Nossa, mas foi um fogaréu
Foi um
mesmo, hein?
fogaréu, né?
Fogo intenso agora no Autódromo de Interlagos. Caramba, meu, que caos. Cara, parece que São Paulo tá fadado a dar tudo errado aqui nessa
É,
cidade. É
então.
impressionante, cara.
É, enquanto eu gosto muito que da dualidade, que enquanto tem fogo no Lollapalooza, não tem energia no centro.
Não tem energia no centro, tá caindo a luz. Ao mesmo tempo tem
É.
fogo, vai chover pra caramba. Então é uma contradição muito grande, né? É fogo, é água, é excesso em tudo. E falta de energia, né? É uma maravilha. Agora, faz muitos anos que eu não vou no Lollapalooza. Eu ouvi dizer que caiu muito a
Qual foi o que
qualidade.
você foi?
O último que eu fui foi 2016. Foi um
Foi
Lollapalooza muito bom.
o do The Killers?
Não, não me lembro se
Foi o
teve
da
The Killers.
Florence?
Não, ó, o que teve nesse ano, que eu me lembro, foi Mumford & Sons. Teve um show muito bom.
Bom.
Teve Of Monsters and Men. Teve um show bem legal. Teve Eminem.
Bom.
Teve Foo Fighters, se não me engano, foi
Bom
nesse
pra
também.
caralho.
Cara, foi um baita festival. E olha só, quer uma história curtinha,
Ah.
bonitinha, vou contar pra vocês, é bem rápido, tá? Foi nesse show em 2016 que eu oficialmente pedi minha atual esposa, né, em namoro.
Peraí, você pediu sua esposa em namoro no show do Eminem?
Não, não, no show do Mumford & Sons.
Ah.
Tava tocando a música.
Pô, cara, é pra você ter pedido ela no carnaval, bicho.
No carnaval,
No
é porque é baiana,
carnaval,
né?
é.
Tava tocando a música Tompkins Square Park, que na época era uma música que a gente ouvia muito, que curiosamente é uma música sobre término, né? Mas tudo bem, isso aí é detalhe. É uma música muito bonita, inclusive. E aí ela me cobrava muito, que ela queria um anel de compromisso, eu achava isso uma breguice e tal, mas aí eu cedi, né? E aí quando eu tava tocando a nossa música, eu fui lá e dei um anelzinho pra ela, olha que
Ah, você deu
bonitinho.
anel no.
Enquanto eu tava tocando a
Nossa,
nossa música.
Renato 38 desaprova isso.
Por quê?
Você vai descobrir.
Ah, é? A gente vai reagir a Renato 38. Vai reagir a Renato 38. Então, olha só, tem react hoje, tá? Tem Alexandre de Moraes, Mauro Cid. Que mais que tem? Tem bastante coisa até, né?
Centro apagado, olha só.
Tirou um leite de pedra aí, velho.
Isso aqui é...
Ah, mas isso aí é gestão boa do nosso prefeito. Cara, olha, sabe o que isso me lembra? Já viu aquelas imagens onde eles comparam a Coreia do Norte com a Coreia do Sul à noite? Você já deve ter visto isso. Se você botar no Google aí, Bahia, depois coloca, você vai achar. É uma comparação que eles colocam assim, é exatamente o que eu falei, né? Então, à noite, eles pegam uma imagem da Coreia do Norte, uma imagem panorâmica assim, né, de cima. A Coreia do Sul toda iluminada, né? E a Coreia do Norte, que não tem tecnologia nenhuma, totalmente apagada. É exatamente isso que está acontecendo em São Paulo. Olha aí, tem um buraco no meio, né? E isso demonstra como a gestão Ricardo Nunes destrói completamente o centro de São Paulo. E é muito engraçado que você vai em qualquer metrópole no mundo, né? O centro da cidade é justamente a área mais viva, né? A área onde tem mais turismo, a área mais resguardada, né? Tudo bem, claro que isso não é um problema apenas do Ricardo Nunes, né? Isso é um problema aí que já vem de diversas gestões, é um problema já geracional, né? Mas ele não fez absolutamente nada para resolver esse problema. Pelo contrário, Ricardo Nunes apenas agrava esse problema. O centro de São Paulo vai apenas de mal a pior. Quem frequenta esse lugar tenebroso que é o centro de São Paulo sabe, né? São mais pichações, são mais cracudos perambulando na rua, mais prostitutas se oferecendo em plena luz do dia, com crianças passando ali pra ir pra escola. Uma situação tenebrosa. E agora, aí, você tá mostrando esse vídeo na tela aí, ó? Tá.
A gente não pode reagir.
Ah, não pode? Mas nem sem som? Só pra mostrar a imagem, não pode também?
Tá.
Porque esse não é interessante único... mostrar essa visão aí de cima do helicóptero, tá? Pra mostrar como o centro de São Paulo, na gestão Ricardo Nunes, continua totalmente tenebroso. Você vê que nem em período eleitoral ele se preocupa em melhorar minimamente pra ver se ele consegue extrair uns votos, assim. Nem pra interesse eleitoreiro esse cara tem algum tipo de capacidade aí, né? É bizarro, né? Os caras estão perguntando aqui como é morar em Gotham City, né? Realmente, a sensação é essa.
Não, eu acho que Gotham deve ser mais seguro porque lá tem o Batman. São Paulo não tem o Batman.
Aqui não tem Batman. Aqui só tem Batman. Coringa. Né? O Coringa é o prefeito de São Paulo, inclusive. O Coringa venceu a eleição. Aliás, nem venceu a eleição, né? O Coringa, ele era vice-prefeito e o prefeito morreu e aí ele tá aí, né? Gerando caos aí em Gotham City e a gente fica nisso, cara. Olha que coisa asquerosa, cara. Isso é o centro da maior cidade da América Latina. A gente fica batendo no peito, com orgulho, falando, nossa, nós somos a locomotiva do país. E essa vergonha, essa coisa patética. As pessoas não conseguem nem cobrar direito, porque as pessoas sequer sabem quem é o prefeito. Já fizeram esse teste, não lembro agora se foi o Renato, se foi a Amanda. Foi a Amanda ou
foi Bahia? Amanda.
A Amanda fez esse teste, né? Colocou a imagem. Quem que era a imagem das pessoas? Vocês colocaram tipo Homem de Ferro?
Era o homem, o Robert Downey Jr., o Duílio, que é o ex-presidente do Corinthians, tá. O Rodrigo Garcia, tá. E o Ricardo Nunes.
E aí vocês colocavam esses personagens, essas pessoas, sim. E perguntavam: você consegue apontar o prefeito de São Paulo?
Ricardo ficou em terceiro. Só perdeu pro Robert Downey Jr.
Perdeu pro Robert Downey Jr.?
Não, ele só ganhou do Robert Downey Jr. Entendi, ele perdeu pro Duílio e pro Rodrigo Garcia.
Nossa senhora. Então assim, as pessoas não sabem apontar quem é o prefeito de São Paulo. Então aí fica difícil, né? Aí a pessoa sequer consegue cobrar. Agora, eu fico triste aqui, pessoal, porque vocês não estão dando like na live. A audiência é tenebrosa hoje. Eu sei que a pauta não tá aquelas coisas. Mas eu preciso que vocês deem like. Vamos dando like aí, porque a gente precisa colocar mais gente na live,
cara. Esse vídeo aqui é muito bom.
Senão não vão mais me chamar. E eu gosto muito de fazer essas lives aqui com vocês.
Isso aqui é...
Deem like na live. Nossa, esse aí é o Maridana Hickman, né? Eu não vi o vídeo, mas eu vi as pessoas criticando muito.
Não, você não viu o vídeo?
Não vi.
Cara, prepare-se para ver uma das coisas mais constrangedoras.
Ai, meu Deus.
Que você verá um homem dizer na sua vida, assim. Isso é constrangedor. É mesmo,
eu tô até com medo. Deixa eu pôr aqui.
Fala pessoal, tudo bem, tudo bom? Então é hoje. Hoje eu tenho um dado interessante. Hoje, desde a greve de sexo imposta pela Ana Hickman no exercício de fevereiro de 2023, eu completo hoje 390 dias de abstinência sexual. Confesso que eu já não estou mais lidando com o fato com naturalidade.
Okay.
Acredito já ter visto todos os filmes do RedTube e dos canais privados. Canal privado não, né? Só de telefone. Eu tô sem televisão. Mas já não aguento mais me trancar no chuveiro. E minha criatividade, ela realmente se acabou. Alguém tem alguma sugestão do que eu posso fazer para continuar vencendo essa abstinência? Porque tá duro, meu.
Olha, eu teria uma sugestão. É, que tal não expor a vida sexual sua e da sua esposa pra toda a internet ver? Mas agora é um pouco tarde, né? Cara, como escala rápido esse vídeo, né? Ele fala abertamente aí, ó, a greve sexual imposta pela minha esposa. Assim, eu não sei, casamentos de celebridade sempre são uma coisa...
estranha.
Muito estranha, e é por isso que a galera gosta de acompanhar essas coisas, porque é muito escandaloso, é muito ridículo, né? Essas pessoas, eu acho que a galera não tem muita cabeça pra lidar com fama, né? E aí vira essa coisa patética, né? Agora, uma coisa que eu dou de dica aí, tudo bem, quem sou eu pra dar dica, né? Mas se puderem extrair alguma coisa disso é... Cara, nunca fiquem expondo os problemas de relacionamento que vocês têm, muito menos na internet, né? Isso é uma coisa que eu não gosto de falar nem pra pessoas do meu círculo pessoal, a não ser que seja muito, muito próximo, né? Porque é muito constrangedor e depois você se arrepende disso, né? E depois as pessoas vão olhar pro seu cônjuge ou pra sua namorada ou pro seu ficante, ou enfim, chame como quiser, e vão saber daquilo que você falou, e isso vai causar um constrangimento totalmente desnecessário, né? Então, assim, você ficar expondo esses problemas é uma coisa tão, tão babaca. Isso são coisas que você tem que resolver ali dentro, né? Entre quatro paredes ali, com o casal. Às vezes fazer uma terapia de casal, quem sabe, né? Agora, você fazer um vídeo pra internet dizendo que você tá 390 dias sem fazer sexo, assim, não acho que seja a atitude mais correta nesse sentido, né? E ele tá sendo muito criticado por isso, eu imagino, né? O que a galera tá falando dele?
É porque, assim, na verdade, ele começou a história como vilão e tá meio que terminando como herói.
Por quê?
Porque descobriram que a Ana Hickman fez um bocado de coisa errada. Ah. Ela tá namorando com um amigo dela de não sei quantos anos.
Ah, mas peraí, ele é ex-marido ou ele é marido dela?
Ex-marido.
Então como é que ela impôs uma greve sexual se ele é ex-marido? Não tem greve.
Eles terminaram esse ano. A greve foi ano passado, de acordo com...
Tá, entendi. Ainda assim, não é uma coisa que você sai expondo, né? Não é de bom tom, né? É uma coisa meio... Cara, você vai ficar cuspindo... Tipo assim, você sai de uma empresa, você vai ficar falando mal da empresa que você trabalhou. Você termina um relacionamento, você vai ficar falando mal da mulher que você namorou. Isso diz muito mais sobre você do que sobre a pessoa com quem você se relacionou. Ainda que ela tenha feito besteira, velho, que coisa zoada. E que assunto bobo também, né? As pessoas também ficam assim, importando demais com essas coisas. Mas e aí, rolou traição então? Foi isso?
Cara, eu não vou afirmar que rolou traição, mas eu vou afirmar que assim... Tem um dinheiro aí...
É claro que toda história tem dois lados.
Mas tem um dinheiro aí que ninguém sabe onde tá, tem um lance de empresa aí que ninguém sabe no nome de quem tá.
Eles têm
aí,
filho ou não?
Tem.
É menor de idade?
Nossa, mano, tem um vídeo.
Só uma coisa, ô Drax, você poderia, por gentileza, me trazer um copo d'água, por favor? Muito obrigado.
Cara, tem um vídeo.
Eles têm filho, então?
Cara, tem, e eu vou te mostrar aqui, peraí. Eu separei esse vídeo, não sei se...
Eu tenho uma opinião aí sobre
o Arthur...
separação com filhos, e a gente pode falar um pouco sobre isso também.
Pô, então, isso é uma boa pauta, porque...
Sim.
Agora, deixa eu ver aqui, filho... Cara, olha esse vídeo, isso aqui é bizarro, ó, cadê, aqui, olha isso aqui.
Peraí. Esse Alexandre Correia é o cara do vídeo, né?
É.
Ih, meu amigo...
Olha isso.
Fiquei presente, a briga não vi agressão nenhuma.
Uhum.
Eu fiquei presente a briga inteira.
Uhum.
Não vi nenhuma coisa de agressão.
Uhum.
Aí, galera, que vocês acreditam. O pessoal que acreditou, tá errado. Eu comprovei que isso é mentira. Eu tava no dia da briga.
Tá, come em paz agora, tá?
Cara,
isso é alienação parental ou advogado Lucas Guerreiro?
Cara, não dá pra dizer com, assim, pelo amor de Deus, né? Seria muito leviano da minha parte dar uma declaração dessa só com um vídeo desses, assim, e tal. Mas, assim, eu teria que ver todo o contexto e ainda assim seria difícil julgar. Mas, assim, cara, você submeter uma criança a produzir uma prova, sabe? Nossa, é uma coisa muito complicada e isso pode gerar danos muito grandes, né? E aí que eu falo, né, você vê, eles têm um filho claramente muito, muito novo, esse garoto deve ter o quê, uns 7 anos de idade, por aí, né, eu sempre sou ruim em adivinhar a idade de criança, mas deve ser mais ou menos isso, né, eu acho muito complicado separação nesses casos, né, acho que é muito, gera um trauma muito grande pra criança, né, aí vocês vão dizer assim, pô, mas eu cresci com pais separados e deu tudo certo, ou eu conheço alguém que cresceu com pais separados e a pessoa saiu muito bem, às vezes melhor do que teria sido se os pais tivessem ficado juntos. Concordo 1 bilhão% que existem sim esses casos, com certeza, tá? Então vou fazer esse disclaimer aqui. Agora, eu acho que, via de regra, um casal que tem filhos, principalmente se forem filhos menores de idade, eles não têm que cogitar divórcio, tá? Essa é minha opinião. Por quê? Eu não amo mais meu marido, eu decido me separar dele. Ora, mas aí você vai negar o seu filho de morar na mesma casa do pai, de ver ele só no final de semana? Não é uma ideia que eu gosto muito. Ah, mas só porque eu tenho um filho, então eu não posso me separar? Pô, mas eu não amo mais aquela pessoa, eu sou obrigada a conviver com ela? Olha, talvez sim. Porque quando você tem um filho, você meio que deixa de ser o protagonista da sua vida. Vocês não concordam com isso? Você para de dar prioridade a você mesmo e você tem que dar prioridade pro seu filho. Ah, mas eu vou ter que viver uma fachada pra beneficiar o meu filho? Talvez, né? Talvez. Talvez esse seja o correto a se fazer. Não sei, eu ficaria muito interessado em saber a opinião do chat em relação a isso. Eu acho que, às vezes, o interesse do menor de idade tem que ser resguardado nesses casos. E, de novo, é claro que tem muitos e muitos casos. Ah, mas o cara é um agressor, ele bate na mulher. Pô, nesse caso, o cara tem que ser retirado da casa, com certeza absoluta, né? Terão casos e casos aí em que vai ser melhor para a criança... o caso da separação mesmo. Mas eu entendo que, via de regra, o divórcio vai ser prejudicial pra criança, viu? Enfim,
é isso. Mas se não tiver filho, você...
Ah, se não tiver filho, aí você separa, não muda nada. Agora, aí é um outro problema também, né? Porque o casamento, ele é uma instituição que tá sendo cada vez mais banalizada, né? As pessoas casam hoje em dia... Claro que não é que elas casam pensando em se separar, mas elas casam, tipo assim, tô casando aqui torcendo pra dar certo. Se não der certo também, um dia eu separo. Pô, mas não é assim. O que aconteceu com até que a morte nos separe? O que aconteceu com aquele compromisso de ficar pro resto da vida? O divórcio, ele era pra ser uma exceção. Uhum. E não uma possibilidade que você cogita que talvez no futuro aconteça. Entendeu? Não é pra ser uma coisa tão banal assim, né? O casamento, ele é um negócio que tem que ser mais respeitado. Né? Mas não sei, essa é minha opinião pessoal também. No final das contas, cara, cada um faz o que quiser da vida, entendeu? Nossa, já tô vendo uma coisa horrorosa aqui na minha tela, meu. Vamos ver aí.
É greve. Nossa, porque é grave.
Pessoal, like na live aí, hein? E entrem no clube, por favor.
É greve porque é grave. Cara, as aulas começaram ontem.
É greve porque é grave. É greve porque é grave, entendeu?
É greve porque é grave, tá.
Oh. É greve porque é grave. As aulas começaram ontem e a reitoria não garantiu nenhuma forma de alimentação para os estudantes.
A greve dos servidores do Sintuf estava declarada desde o dia 11 de março. Até ontem a reitoria podia arrumar meios para resolver a situação dos estudantes sem que colocasse uma relação de oposição com os trabalhadores.
E o que que essa greve... Pausa.
Chat, achem o Instagram dessa menina.
Ah, bonita. Bahia ficou interessada. Bonita.
Os servidores influencia na nossa vida. A nossa universidade está com 7 milhões em orçamento a menos. E temos 8 milhões bloqueados de verba finais.
Por que será, né?
Então, todo esse bloqueio e sem uma recomposição orçamentária, a nossa universidade corre risco de fechar. E os mais afetados somos nós, que estamos sem bolsa, sem passe livre, sem alimentação e sem direito de poder entrar e permanecer na universidade.
E como a companheira falou, estamos com 2 atrasadinhos no orçamento e nada garante de que daqui a 2, 3, 5 meses ou 1 ano...
O que é isso, cara?
UF não pare e não abra mais.
Ei, caiu. Caiu.
Caiu a live?
Caiu.
Ah, não.
F, voltou.
Estamos ao vivo.
Olha,
nossa, velho. É o Lula cortando a verba da universidade, é o Ricardo Nunes cortando nossa internet.
Isso tamo... porque não faltou luz ainda, né?
Tamo ao vivo?
Tamo.
Tem certeza?
Sim.
Tá bom. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham visto aí o vídeo todo, né? Porque é um vídeo muito importante, que deve ter mudado a vida de vocês aí, né? Esses estudantes aí. Quem vocês acham que esses estudantes votaram aí, né? Fizeram campanha desde o primeiro turno, né? Falaram que tem que apoiar e tal. O Painho Lula. Aquele que cortou o verba da educação, e não só da educação, mas da saúde também, né? Teve que pedir autorização pro TCU para cortar verba da educação e da saúde, para usar abaixo do limite que é estabelecido pela Constituição. E agora ficam chorando aí com medo que a universidade não vai ter recurso para manter o curso inútil que eles devem fazer, né? Agora é isso, agora chora. Mas, ó, fiquem tranquilos, tá? Que o Lula já falou que ele vai criar um monte de instituto federal. Claro, vai ser um monte de instituto defasado, porque não tem dinheiro, com um monte de curso inútil, mas vai estar todo mundo com diploma. Claro, vocês vão estar todos desempregados, mas com diploma na mão, pra vocês emoldurarem, colocarem, decorarem a casa de vocês. Porque, no final das contas, é com isso que o brasileiro se importa, né? Vocês querem ter um diplominha ali pra vocês assinarem, pra vocês pegarem aquele tubinho, jogar o chapéu pra cima e depois ir pra casa e não fazer absolutamente nada com isso. Quem sabe, na melhor das hipóteses, conseguir alugar um carro ou pegar um financiamento ali e virar Uber, né? Que é isso, né? O Sérgio Buarque de Holanda já explicou isso várias vezes na sua herança aí, portuguesa. Mostra que o brasileiro se importa mesmo é com títulos, é com diplomas, né? É com nomes, doutor, né? Por isso que a gente gosta tanto. A gente vê um cara um pouco mais rico aí, já começa a chamar de doutor, né? Olha essa babaquice também, eu que sou advogado, tenho até lugar de fala pra falar, né? Essa babaquice de chamar advogado de doutor também, né? Doutor, porcaria nenhuma, né? Então, assim, o que eu vou falar? Faz o L aí. Agora, eu vou ficar muito triste se ninguém entrar no clube hoje, sabe por quê? Porque aí o Renan vai falar pra eu não fazer mais nenhuma live nesse digníssimo estúdio. Produção desesperada aqui, tá rolando alguma treta, enquanto isso o Bahia vai colocando a próxima pauta na tela aí.
Enfim. Vamos falar do Cid? Que eu tenho uma dúvida sincera pra tirar.
Vamos lá, vamos dar uma lida aí nessa matéria aí. Que ontem os bolsonaristas ficaram em polvorosa dizendo que, olha só, naturalmente, né, depois do Cid ter falado isso, quer dizer que a delação dele não vale nada. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Peraí, deixa eu ler o título. Cid diz ter sido coagido a delatar e critica Alexandre de Moraes. Você pode... Tá meio pequeno. Você pode falar o que quiser. Eles não aceitavam, declara ex-ajudante de ordens de Bolsonaro em áudio publicado pela revista Veja, no qual diz que Moraes prende, solta, quando e como ele quiser. E é verdade, né? A voz de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece numa gravação em áudio realizada na semana passada. Nela, o tenente-coronel afirma que teria sido coagido a delatar seu ex-chefe. O tenente-coronel também critica o ministro Alexandre de Moraes, do STF, dizendo que o magistrado tem poderes absolutos para mandar prender ou soltar alguém quando desejar. Os áudios foram divulgados pelo site da revista Veja, que não explica como obteve nem se foram periciados. A gravação teria sido feita durante uma conversa entre Cid e o interlocutor em algum momento depois de 11 de março de 2024, ou seja, bem recente, quando o tenente-coronel deu um depoimento para a Polícia Federal. Tá, desce aí. Não é revelado o nome do interlocutor. Os áudios, tal como apresentados pela Veja, dão a entender que Cid se sentiu pressionado a revelar como se deram as reuniões e conversas no final de 2022 dentro do núcleo central de governo anterior. Em sua delação, há relatos de oficiais militares de alta patente tendo contato com Bolsonaro para discutir a possibilidade de baixar um decreto de estado de sítio. O resultado, segundo afirma a Polícia Federal, seria impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Aí beleza, pode descer. A gente pode ouvir os áudios ao invés de eu ler a transcrição, né? Vocês querem ouvir os áudios, pessoal? Vamos ouvir os áudios aí. Ó, estão falando rapidinho. Tem que ver se o contador tá certo aí, porque tem gente falando que renovou o clube, que entrou e que não tá entrando no contador. Depois vejam isso aí, tá? Estão querendo me sabotar, né? Vamos lá.
Eu já tô com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração, sua colaboração tá muito boa. Você vai ser. Tipo assim, ele até falou: vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado pela associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira, são 30 anos para você. Eu vou dizer pelo que eu senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles.
Falando da polícia e do Alexandre
de
Moraes.
Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação.
Poder Monitor, acesse agora. Beleza. Desce mais um pouco, vamos ver se a matéria tem mais alguma coisa importante. Depois dos áudios, tá. Peraí, sobe um pouquinho. Áudios clandestinos. Depois da publicação da reportagem da Veja, a defesa de Mauro Cid divulgou uma nota em que diz que o militar em nenhum momento coloca em xeque a dependência, a funcionalidade e a honestidade da PF e da PGR. Classifica os áudios como clandestinos. Tá bom, vamos lá. Talvez vocês fiquem um pouco decepcionados com a minha análise ou com a minha não análise agora. Mas a verdade, pessoal, é que vocês vão perguntar assim: ah, então quer dizer que a delação do Cid não valeu de nada? Ou esses áudios devem ser desconsiderados e a delação valeu de alguma coisa? A verdade é que não dá pra saber agora, né? Não dá pra saber porque como é que a gente pode cravar a intenção do Cid em falar isso? Como é que a gente pode cravar que ele tava falando isso sendo sincero, ou que ele tava falando isso com um interlocutor pra, sei lá, pra agradar aquela pessoa por algum motivo pessoal, ou sabendo que ele tava sendo gravado pra poder negociar depois? Olha, se vocês quiserem que eu desminta isso aqui depois, eu vou querer mais uma redução na minha pena. Não dá pra saber se isso é estratégia, se isso é sinceridade. O Mauro Cid, pô, é um cara... Vou pegar uma palavra aqui que não tente prejudicá-lo muito, mas é um cara esperto, né? Vamos colocar assim, né? Então, assim, a verdade é que apenas o tempo dirá, né? Quando você faz uma delação premiada, não basta eu simplesmente dizer, ó, vou fazer a delação premiada aqui. Olha, eu roubei, eu fiz, eu aconteci, e aí eu vou entregar o meu comparsa. Ó, o Bahia fez tal, tal e tal coisa. Eu não posso simplesmente falar isso. Eu preciso ter meios de comprovar o que eu tô falando, né? Então, se o Mauro Cid falou que o Bolsonaro fez várias coisas e teve várias reuniões e tentou impedir a posse do Lula e queria prender determinados opositores políticos, isso vai ter que ser comprovado mais pra frente, né? Então, meio que esse áudio, no final das contas, não muda nada por enquanto, né? Claro, vai mudar pros bolsonaristas ficarem felizes, dizerem que a delação não valeu de nada, dizerem que o Bolsonaro é inocente, mas vai ficar por isso mesmo por enquanto, né? Inclusive, os bolsonaristas, ultimamente, eles estão bem felizes, né? Porque, na cabeça insana deles, o Bolsonaro tá tendo atestados de honestidade agora, né? É porque depois teve aquele negócio dos móveis do Palácio do Planalto, né? Que a Janja fez questão de acusar o Bolsonaro de ter roubado os móveis do Palácio do Planalto, depois viu-se que ele não tinha roubado coisa nenhuma lá, né, que tudo foi encontrado no almoxarifado lá, né, e agora estão dizendo, olha lá, tá vendo? O Bolsonaro é honesto, naturalmente. Não, calma, né, muita calma nessa hora, a gente tem que ter paciência aí pra analisar bem essas coisas. Como eu disse pra vocês, o tempo dirá. Entendeu, Bahia, o que aconteceu? Você que estava com dúvidas, ou você ainda tem alguma dúvida em relação a esse caso?
Não foi. Então... O que acontece, de fato, quando uma delação é anulada? As provas também vão juntas? Ou...
Como assim? Porque, por exemplo, uma delação... Vamos lá. Quando você condena alguém... Primeiro, você não pode condenar alguém somente baseado numa delação.
Okay.
Isso não pode acontecer. Tá?
Tá.
É todo um conjunto da obra. Então, teria que analisar um cenário específico. Tá? Por exemplo, se eu delato você... E tem várias outras provas junto.
No caso, porque, por exemplo, aí eu não sei se entraria naquele lance da semente envenenada no direito. Porque a delação do Cid, ela levou a várias outras coisas. Sim. Envolvendo o Feire Gomes, envolvendo o cara da aeronáutica, envolvendo o cara da marinha, que deram uma visão muito mais ampla de como estava sendo organizado o golpe. Sim. Se a delação do Cid é premiada, tudo isso cai também?
Não necessariamente. Aí teria que ver, até porque você não precisa anular a delação inteira. E outra coisa, tá? Quando você... Essa questão da semente envenenada, ela é interessante, porque, assim, pra você anular a outra prova, você... Ou melhor dizendo, pra você não anular aquela outra prova, você pode demonstrar o seguinte: olha, daria pra chegar naquela outra prova por outros meios sem ser por essa prova ilícita. Entendeu?
Ah.
E aí aquela prova passa a não ser ilegal, então você continua podendo utilizá-la. Então, olha, a delação do Cid foi anulada, mas a gente conseguiria chegar naquela prova da reunião que o Bolsonaro tentou prender o Lula, por exemplo, por outros meios. A gente conseguiu, não apenas pela delação do Cid, aquilo foi um dos meios, mas a gente checou uma interceptação telefônica, a gente fez uma busca e apreensão, a gente checou isso de várias formas.
Que é o caso.
Imagino que seja, não tenho como dizer, eu não tenho acesso à investigação. Por exemplo,
acharam o documento do golpe no celular do Cid. Se só tivessem achado no celular do Cid, mas não é o caso, acharam no escritório do Bolsonaro.
E mesmo assim, isso não é fruto da delação. Isso é fruto de uma... Imagino que isso seja fruto de uma busca e apreensão, né? Porque não foi ele que foi lá e deu o celular.
Pode ter sido.
Eu acho que foi uma busca e apreensão. Aí, de novo, aí você tá perguntando de um caso específico que eu não tenho acesso aos autos. Entendeu? Aí fica difícil dizer. Tá? Mas assim, numa eventualidade de cair a delação do Cid, eu nem acho que tenha elementos pra dizer que vai cair a delação do Cid só por causa desse áudio dele. De novo, a gente não sabe por que ele falou isso ainda, né? Então, assim, numa eventualidade de cair a delação dele, não necessariamente vão cair todas as outras provas, entendeu? E outra coisa, tem muitas outras pessoas delatando. Muitos outros militares, cara, tem militar da ativa delatando. Esse caso é gigantesco, cara. Esse caso é muito grande, é muito cabeludo. Não vai ser o Cid falando que a PF já tinha a história deles pré-existente que vai livrar o Bolsonaro, entendeu? E assim, vamos pro outro lado também. Isso que o Cid tá narrando não é novidade. E aí a gente precisa ser justo. Isso aconteceu muito. Isso aconteceu na Lava Jato também. Muito, muito. A Lava Jato foi responsável por utilizar esses métodos também. A gente não pode ser leviano aqui. Eles usavam formas de coibir, né, pra pessoa falar o que eles queriam na delação premiada. Isso aconteceu, gente. Desculpa, mas aconteceu, né? Ou utilizavam, às vezes, prisão preventiva pra pessoa querer delatar. Isso é uma coisa que não pode ser feita. Então, assim, muitas vezes a polícia se utiliza de meios escusos, né, pra atingir o objetivo que eles querem. Aí você fala, pô, mas é um objetivo nobre, que é pegar um bandido. Eu concordo que o objetivo seja nobre. O problema é que lá na frente isso não se sustenta. Lá na frente a defesa vira e fala, olha, eles não seguiram a rigor todo o processo penal. E aí o que acontece? A investigação cai, o sujeito é absolvido e a punibilidade não existe. A punibilidade é extinta, né? E a gente reclama que o cara foi solto depois. Então é complicado. E aí também tem o outro lado, que você vai dizer o seguinte, pô, mas se a polícia não faz isso, como que vai prender os caras, sendo que a legislação penal, ela é tão branda? Então você vê que é muito difícil resolver o problema no Brasil. É complicado, assim. Sem uma reforma rígida, uma reforma extensa do Código Penal e do Código de Processo Penal, você não vai resolver muita coisa. Não vai, entendeu? É basicamente isso.
Tá.
Olha lá, estão falando que eu estou sendo boicotado. Tá.
É, eu já reiniciei o computador aqui, não tá indo, então o problema vai além dos meus alcances. Infelizmente.
Absurdo isso, ó.
É, faz o L aí.
Obrigado, Rafael Casanova. Você é o único cara que está do meu lado aqui, tá? Que tá todo mundo querendo me boicotar.
Vamos fazer uns react aqui?
Vamos. Você falou muito que eu queria que eu reagisse ao Renato 38.
Renato 38. Você então, conhece Renato 38?
É o seguinte, eu conheço de nome, eu já ouvi vocês falarem muito desse nome. Renato 38, Renato 38, é um bolsonarista?
Cara, ele é, assim, ele tá acima de qualquer concepção que você possa ter.
É?
É.
Do bolsonarismo?
Não, de tudo.
Como assim de tudo?
De tudo. Cara, ele tem uns posicionamentos muito doidos dele.
Ah, é? Ele tá acima de qualquer posicionamento.
Ele acha o Bolsonaro um frouxo porque o Bolsonaro passou leis feministas.
Ah, é? Ah, ele é daquele time que, tipo, que é tipo o personagem que o Renan faz, que é tipo assim, olha, eu não gosto do Bolsonaro porque ele é gay. Ele é tão bolsonarista que ele não gosta do Bolsonaro. Entendi, entendi. Então vambora, vambora.
É exatamente isso.
Esse aí eu vou querer reagir. Vambora. Isso vai ser legal.
A história é muito boa.
É, boa, boa.
É muito
isso boa. Isso aí eu vou achar legal. Vambora.
Tá, vamos lá. Mano, você já vê, ó, putz, aqui. Você já vê o nível do cara quando você vê os cortes, ó. O casamento entre parentes não deveria ser crime.
Nossa! Tá bom.
Renato 38 explica o que é a Black Pill. Cara, não é que
casamento
bom.
Entre parentes é crime. É que casamento entre parentes não é legalizado. É diferente, né?
Você,
não,
você enfim. Acha que mulheres têm o direito de trabalhar?
Peraí. Isso é muito errado.
Escolha um.
Cara, esse é maluco, pelo visto.
Escolha um, Lucas Barreiro. Escolha
nossa.
Um, escolha um.
Os qual três... que o chat quer ouvir? Vai, vamos lá, o chat pode escolher. Ah,
vamos,
também.
Por aqui, vamos por isso aqui.
Vamos. É, Bahia já escolheu.
Você descobriu, né?
É. A natureza do homem e da mulher é igual ou diferente? Existe dimorfismo sexual?
Dismo.
O corpo, dimorfismo, o corpo é determinado. O corpo ser diferente, os hormônios serem diferentes, muda a forma de pensar, de se expressar, das aptidões do homem e da mulher ou não? Sim ou não?
Sim.
Isso é um fato que, porra, qualquer pessoa, independente de reconhecer a Jesus, a Bíblia, qualquer porra, reconhece. O primeiro livro da Bíblia foi Deus ordenando como é que é a regra do universo, que os animais existem pra não servir. É por isso que esse negócio de um cara querer hospital de animal... Hospital de animal. Você gastar um centavo com saúde animal, isso que vai ser retirado de saúde de gente, é satânico.
Não, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Cara, quando a Bíblia diz que os animais, que a natureza tá pra nos servir, Ela não quer dizer que o homem, ele pode simplesmente ele pode explorar a natureza ao seu prazer, não. Até porque um outro preceito bíblico é que o homem deve preservar a natureza também, né? O homem, ele pode extrair sim o que há de bom na natureza, mas sempre, né, com... É quase com um princípio conservador aí, de certa forma, né? Mas sempre com parcimônia, sempre dando de volta, sempre preservando. E outra, né, não é uma conta de soma zero, né? Porque, porque você tá ajudando aqui um cachorro, tem um cara sofrendo, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá.
Você deixou o cachorro morrer? Não, o seu cachorro é seu. Agora você não pode tomar o dinheiro de alguém que não pagou voluntariamente, que poderia ser usado pra uma criança pra botar num cachorro, não é isso? Eles existem para te servir. Reino soberano sobre eles, não é isso que existe lá no primeiro livro da Bíblia? É isso. A criação do universo, Jesus não mudou não, velho. Essa parte continua igual.
É, pausa aí. Isso aí é outra coisa, né? É o famoso, eles chamam de whataboutism, né? Tipo, a tradução seria... É que não dá pra traduzir exatamente, mas what about em inglês é tipo, e aquilo, né? Aí eles falam assim, né? Pô, sempre... Você nunca pode corrigir um problema se sempre tem um outro problema também, né? Então é aquela história, né? Quando o homem foi pra Lua, né? Foi muito criticado o programa espacial. Porque falou, mas tem muita gente passando fome aqui, então a gente não pode ter um programa espacial. Você fala, pô, mas se for assim, a gente não pode fazer nada. Então a gente não pode, sei lá, fazer qualquer tipo de evento, qualquer tipo de show, porque tem gente necessitada, né? A gente não pode, sei lá, fazer uma ciclofaixa porque tem um cara analfabeto. As coisas não são bem assim, entendeu? Eu acho que a gente caiu de novo, Bahia.
Não. E aí?
Não caiu? Não caiu. Tá, vai. Continua.
Veganismo. O pessoal come só brócolis.
Depende qual o motivo que você tá fazendo isso. Deus permite que você coma as coisas, né? Tá. Tem lá, você come o que você quiser.
Se você se sentir mal comendo carne, vou forçar você a comer carne?
Não pode leite, mas,
eu te ordeno que coma carne, tem isso lá?
Não.
Eles existem pra te servir. Reine soberano sobre eles, é fácil o que você quiser, não é isso? Ou não?
Não.
Tem vedação de zoofilia, que é a morte espiritual. A questão é que nem todo pecado tem que ser crime. Eu vou ficar me metendo dentro da sua casa? Se eu sou um pecador imundo, quem sou eu pra jogar pedra em você? Ou não?
Tira a trave do olho antes de...
Pois é. Eu vou dizer que você tá cometendo pecado, se eu também cometo pecado, todos nós cometemos, não é isso? É por isso que o nome dele lá fez um vídeo dizendo que eu era defensor da zoofilia. Eu não sou defensor da zoofilia, eu acho uma coisa aberração.
Não, vamos mudar de assunto, senão o YouTube vai derrubar esse vídeo.
Por exemplo, incesto. Eu sou contra leis que proíbam incesto. Dois irmãos adultos, eu vou me meter na relação dos caras? Hein, Lini? Dois irmãos adultos que quer namorar, eu vou me meter, bicho?
Sim, com autoridade. Claro que sim. Pelo amor de Deus, que maluco, cara.
Calma, tem um melhor.
Cara, você vai se meter porque a sociedade condena, porque é imoral, porque a gente entendeu que é errado. Até porque tem uma questão biológica, né? Dois irmãos se relacionando, né? A chance de sair um filho com problemas genéticos é muito grande. Imagina se você estimula isso. Assim, é ridículo ter que argumentar isso, né? Você está argumentando com um maluco aqui. Pelo amor de Deus, cara. Que doente, velho.
Meu que moral Deus. Que eu tenho pra entrar na casa de ninguém que se sustenta, rapaz? Que quer comer a irmã quer dar?
Que hein? Isso, cara?
Você é a favor de criminalizar incesto?
Claro.
Botar crime, prender o cara com a irmã adulta querendo fuder?
Ai, cara, é uma pergunta...
Dois adultos, porra? Eles são adultos, porra? Vai criminalizar como? Não entendeu o que eu tô dizendo?
O Game of Thrones.
Não conheço, mas é isso. É tipo assim, é o que Jesus deixa claro na parábola dos trabalhadores das vinhas. Interferências em contratos privados de terceiro
Ele tá falando que Jesus, assim, por analogia, Jesus deixa claro que tudo bem, dois irmãos treparem. É isso que ele tá dizendo.
Você é cristão?
Cara, sou.
Ah, que então, maluco, mano, eu tenho um pra você. Peraí. Que tem um aqui que é.
O cara mandou assim, vocês adoram reagir a lixo. Cara, sim.
Sim, é engraçado,
É, hoje tá meio sem pauta, é sexta-feira, mó legal, pô. E aí o Jace tá subindo também, então...
Tem um que é absoluto cinema, que é esse aqui, ó. Eu ouvi esse podcast todo, tá? Cara, deixa eu te contar uma coisa, eu já bebi com esse cara.
Oi, desculpa, qual o cara? O Renato 38?
Opa!
E aí, ele é doidão mesmo ou é personagem?
Ele é doido, mas ele é gente boa. Ele é exatamente isso.
Ele é baiano, né? Pelo sotaque.
É, ele é de Salvador. Ele é de Salvador.
Entendi.
Que é esse aqui, ó.
Renato 38.
Você falou Black Pill? O que, que é Black Pill? O treinamento Bitcoin Black Pill é um treinamento que tem na internet. Que ensina... Conheço o
Red Pill.
O Red Pill é o livro. É. E o Black Pill é o treinamento de autocustódia. No mundo masculinista, a Red Pill é você entender que o discurso oficial é mentira. Se você tratar a mulher como o desenho da Disney manda, você vai ser o otário, o amiguinho, não é isso?
A princesa.
Você vai ser a princesa, exatamente. É. E no masculinismo, o Black Pill é a compreensão de que não apenas as coisas não são como lhe contaram, como não tem mulher pra maioria dos caras, não é isso?
Como assim?
Tem mulher decente pra maioria dos caras?
O que é mulher decente?
Pra Jesus, se você teve mais de um marido, não, você não tem segunda chance, não é isso?
Eita!
Repudiada sem culpa não tem segunda chance, não é isso?
Eita!
Tem mulher decente, disposta a obedecer e honrar homem pra maioria dos homens? Pronto, vamos só pro Antigo Testamento. Não vamos nem considerar se a mulher rodada ainda serve pra ser esposa. Só voltando pro Antigo Testamento. A maioria das mulheres querem ser obedientes a homem?
Hoje em dia?
Sim.
Acho que não.
Pois é. Tem mulher pra maioria dos caras?
Depende do que o cara quer.
O Black Pill, no masculinismo, é a realização de que a maioria dos caras não vão conseguir o que foi prometido durante toda a vida.
Sozinho?
Você pode mudar de sistema, né?
Como assim mudar de sistema?
É, ou não você... É isso. Se a maioria dos caras não vão ter mulher, você vai ter que deixar de ser a maioria, não é isso? É. Ou entrar em outro jogo, não é isso?
E qual é outro jogo?
O que é MGTOW? Você já pegou vários MGTOW aqui na entrevista. O que é MGTOW? O MGTOW não é uma filosofia. O MGTOW é um estilo de vida. É não fazer com que o objetivo da sua vida...
Sozinho, isso, cara,
não, não... No primeiro vídeo, assim... Eu sinto que eu usei uma droga, sabe? E eu tava muito louco. E agora deu bad trip, entendeu? Porque aí ele foi longe, assim. Começou com uns conceitos, uns negócios. Cara, esse negócio de mulher rodada é meio relativo, né? Pô, Jesus perdoou Maria Madalena, né, cara? Se colocou na frente dela pra...
Calma que ele vai falar de Jesus.
Ah, ele vai falar disso?
Vai falar de Jesus.
Então vamos lá.
É simplesmente o cara reconhecer que o objetivo da vida dele não tem que ser ter filhos e nem ter vagina, ter mulher. Jesus tinha como objetivo da vida casar e ter filhos?
Não.
Os santos tinham... O objetivo deles era casar e ter filhos? Então eles eram amiguital, né? Jesus era amiguital.
Muito bom, muito bom. Era isso, era isso. Jesus era MGTOW, claro. Nossa. Não, e é engraçado, porque pelo que eu entendo, o MGTOW, ele é um cara que... Ele não conseguiu ter mulheres na vida, né? E ele meio que superou essa necessidade e falou, quer saber? Eu não preciso disso, né? Eu consigo ser feliz sem isso, né? Não é o caso de Jesus, né? Jesus, ele nunca quis ter isso por objetivo, né? Ele não veio à Terra pra isso, né? O cara não entendeu nada, cara. Que impressionante. Às vezes eu fico muito chocado de como as pessoas podem ler alguma coisa, podem ter acesso a alguma coisa, e ter uma interpretação, assim, completamente insana sobre um texto, sobre um livro, sobre um filme. Cara, isso foi uma das coisas mais malucas que eu já ouvi sobre Jesus Cristo, cara. Eu tô impressionado. Vai, dá play aí, tô curioso.
Jesus era MGTOW.
Tem coisas maiores na vida que, inclusive, valem mais a pena, né? Isso pra algumas... Depende da sua vocação real, não é isso ou não? Ou não, depende da vocação real.
É, eu não tenho essa vocação,
não. É, se um cara magnata, milionário, garanhão como você, pode ter 5 esposas se quiser e 10 filhos, não é isso?
Talvez eu tenha.
É isso, mas a maioria dos caras tem a oportunidade de fazer isso?
Não.
Mas vale a pena ficar dando murro em ponta de faca? Mas... Ficar querendo casar com mulher casada, então, puxar o saco de mulher casada?
Mas esse cara é MGTOW, então.
Cara, ele é
Black Não me surpreende.
Black Pill. Não, ele é casado.
Ah, ele é casado?
Ele é casado.
Mas o cara quer ter um relacionamento e não consegue, e aí como faz? Porque ele, todo mundo consegue, ele tem que avaliar, não ter relacionamento.
Ele tem que avaliar a situação.
O Lenny
dele
talvez seja o MGTOW, porque o Lenny tá na pista aí, né?
É, tô na pista, tô sem relacionamento há um tempinho já.
Mas não usa aplicativo de sexo, não é isso?
Não, não.
Não usa aplicativo de sexo, não, velho?
Não.
Já usou?
Já usei, assim...
Você tem Instagram?
É que eu tive... Então, Instagram. É que eu tive uma experiência ruim nesses aplicativos de encontro, né? Então Sim. aí eu
abordei. Mas Instagram é aplicativo de sexo, não é isso?
Ah, eu não uso pra isso.
Porra, aquilo ali, porra.
Você não troca ideia com
mulher? Instagram é aplicativo de sexo?
Né? Chega desse maluco, né? Assim, muito divertido. O cara mandou assim, Jesus, o primeiro incel. Ai, meu Deus, cara. Como tem doido no mundo, né, meu? Que engraçado.
Tem uma parte que ele fala outra coisa.
Ela tá viva ainda, chamava Reginaldo Agulha, morava aqui em São Paulo.
Não dá na tela pras pessoas,
tá? Comi. Não vou lá, não sei o que lá. O cara foi cortando. Não, agora eu vou comer, não é isso que eu quero. Não é isso ou não?
Tá, enfim.
Tá, não tem mais um react pra gente? Acho que eu mandei um vídeo pra você, não mandei? Pra gente ver? Deixa eu ver aqui que eu te mandei, peraí. Ah, tem duas coisas pra gente reagir, vai. Tem mais um acontecimento em Oslo, Noruega, como a gente gosta de falar. E tem de uma feminista, vai, só pra gente arrebatar aqui, vai, vambora. Olha só. Aê, Brasil! Vai, Brasil! Olha isso.
Cara. Nossa, eu tava jurando que era Rio de Janeiro, mas é São Paulo.
É, São Paulo. Zona Sul.
Quebra tudo!
Quebra quebra tudo! É isso aí, quebra tudo! É! Cara, que povinho de... Né? Vamos lá. Isso, dá pra extrair várias coisas disso aí. Primeiro, né? O serviço público de metrô é uma desgraça, é uma merda. Como é que os caras esperam mais de 2 horas? Mais de 2 horas pro trem chegar? Isso é um escárnio, isso é um absurdo. O ser humano já... Primeiro, né? O pobre trabalhador médio brasileiro já mora a 2 horas do trabalho, né? E ainda tem que ficar esperando um metrô lotado, assim, um vagão abarrotado de gente. E ele tem que ficar lá esperando, sabe? Que nem um condenado pra um vagão que não chega. Então, assim, esse serviço público é nojento. E a gente paga imposto em tudo que a gente consome, em tudo que a gente recebe, em toda transação que a gente paga imposto. E o serviço continua esse lixo. Então, eu vou dizer que eu não entendo a indignação que leva um cara a fazer um negócio desses e as pessoas apoiarem. Não, eu com certeza entendo. Tá? Não me leve a mal, eu entendo, sim. Tá? Então esse é o primeiro problema, tá? Aí o segundo problema é um cara que se vê no direito, né, de simplesmente, eu tô indignado, então naturalmente eu vou pegar aqui o que é público e vou começar a quebrar tudo, porque isso não vai resolver absolutamente nada, né? Pelo contrário, cara, você tá cometendo um crime, né? Isso leva a outro problema, né, que o cara, ele tá tão confortável com a impunidade no Brasil, ele sabe que não vai dar em absolutamente nada, e ele vai e faz isso mesmo, né? E aí vai um outro problema, que é aquele comportamento de manada, né, do brasileiro, que vai e vem, é isso aí, o brasileiro não pode ver um caos que ele quer, ele gosta de ver, né, ele apoia, ele vai, tem que quebrar tudo mesmo. De novo, eu entendo a indignação, mas você não pode ver um cara simplesmente depredando um patrimônio público e apoiar um negócio desse. Isso é grotesco, cara, isso é assim, tudo nesse vídeo é revoltante, não tem ninguém certo nesse vídeo. Assim, vídeo deplorável, bem, bem triste isso aí, tá? E o outro vídeo, Bahia...
Cadê?
Assim, me perdoem pela imagem que o Bahia vai colocar na tela agora.
Nossa,
tá?
Que não! Meu Deus, que isso, cara?
Vamos ver o que ela vai falar aí,
Esgotada. Queria dizer a todas as mulheres que eu sinto muito. Sinto muito porque não temos as mesmas oportunidades, nós não temos as mesmas possibilidades de realizações, porque tudo pra gente é uma série de questões sociais em que a gente já sabe que tá encaixado. Eu sinto muito pelas mulheres pretas, pelas mulheres trans, eu sinto muito pelas mulheres gordas, eu sinto muito por todas as mulheres que são afastadas dos seus sonhos, das suas caminhadas, da possibilidade de realizar-se por conta de uma sociedade completamente machista. Essa semana eu fui diagnosticada com burnout, que é uma exaustão totalmente física e mental por conta de tanto trabalho, e eu me pergunto, onde eu estaria se eu tivesse todos esses trabalhos e eu fosse homem, se eu realizasse tantas coisas como eu realizo efetivamente, se eu fosse homem, onde é que eu estaria?
Onde eu estaria se eu tivesse todos esses trabalhos e eu fosse homem?
Tá com burnout esse ser humano.
Por que, Meiro?
É isso. Tá com burnout. Porque eu queria mostrar pra vocês. Porque se eu vi, vocês estão condenados a ver também. E é com esse maravilhoso vídeo que a gente encerra essa parte da live e vamos para os pimbas. Bora lá.
O Matheus mandou R$20. Antes de ter filho, eu pensava diferente sobre separar. Hoje tenho um filho e não consigo imaginar não fazer parte do dia a dia dele. Quando se torna pai, a parada muda.
Cara, eu não tenho filho, tá? Eu não imagino como é a mudança dessa mentalidade. Mas eu sempre acreditei que... Eu sempre imaginei, né? Que a partir do momento que você tem um filho, você a ideia é que você deixa de ser o protagonista da sua vida. Essa é a parada, entendeu? O protagonista da sua vida passa a ser o seu filho e não mais você. E tem que ser assim, na verdade. Muita gente não pensa assim e eu acho que isso é muito triste.
Nossa, que baita explicação.
Gostou?
Gostei. O Rafael falou que renovou o clube. O Plate...
Agora apareceu, mas também foi só um mesmo, né?
O Cleitinho mandou R$10. Fala, Lucão. Apoio forte o MBL e a iniciativa felina. Falando de hoje, Renato tá certo, brother. Se dois adultos parentes querem transar, o que tu tem com isso?
Eu já falei o que eu tenho com isso. É repugnante, asqueroso, imoral e pode gerar consequências graves pra prole, tá? Consequências genéticas gravíssimas. Então, sim, tem que ser coibido.
E é isso.
Só isso, meu?
Sim.
Nossa, então... Sei lá, cara, tá muito cedo ainda. Eu encerrei porque a gente... Que horas são? Deixa eu ver, peraí. Porque o meu computador tá com o horário 50? Errado. Tem mais coisa aí pra gente reagir não, Bahia?
Não.
Só pra gente pegar essa gordura aí e fazer... Pra dar uma hora de live, porque senão a gente acaba muito cedo. Bota mais um Renato 38 aí, vai.
Ai, meu Deus.
Ah, tem mais uma coisa que eu te mandei do Star Wars. O quê? Você não viu esse vídeo?
Não.
Que tem uma pessoa bonita aí no nosso chat aí, de rosa, vestida de rosa. Vamos lá, pessoal. A Disney, tá? Essa empresa que já foi, cara, a Disney já foi uma empresa magnífica, né? Olha aqui, eu estendendo a live, apesar de vocês não merecerem, né? Vocês não entraram no
clube.
Pausa
aí.
Que foi?
Quem ainda se importa com Star Wars?
Eu sou, eu sou um otário.
Desculpa, ninguém se importa mais com Star Wars.
Tá, mas é que eu achei engraçado isso. Vamos ver esse vídeo.
Ninguém se importa mais com. Não com essa merda.
Não, assim, não é que eu me importe, mas eu quero passar raiva, eu quero reclamar, entendeu? Tô dando um recado aqui. Quero falar o seguinte, entendeu? Vou dar uma bronca na audiência, que apesar de vocês não merecerem, tá? Porque vocês não entraram no clube, vocês não deram. Não, like na live vocês até deram. Mas vocês não entraram no clube, vocês não mandaram pimbas, eu estou chateado com vocês, estou aqui estendendo a live, vou mostrar essa coisa abjeta pra vocês aqui, tá? Pra vocês entenderem o que tá rolando, né? É que sabe o que me incomoda, Bahia? Cara, a Disney é uma das instituições, uma das empresas mais impressionantes da história, assim, tá? O que o Walt Disney criou lá na década de 30, 40, mais ou menos, foi uma coisa, assim, magnífica, né? Aquele cara, ele tinha um sonho, tá? Que foi realizado, boa parte realizado depois da morte dele. Isso é uma coisa até meio triste, né? Porque ele queria ver tudo isso realizado, boa parte ele não viu, né? E foi um conglomerado, assim, magnífico, né? E todos aqueles parques, todas aquelas animações, eles revolucionaram tanto a narrativa, a tecnologia, a forma de você contar histórias, de você fazer cinema, de você fazer publicidade, né? Então, tudo isso, eles foram responsáveis por muita coisa muito boa, né? E você vê o que essa empresa está se tornando, é muito triste, tá? E você vê os interesses que essa empresa tem hoje, é muito bizarro, né? Porque uma empresa que se importava... Claro, né? Toda empresa quer ganhar dinheiro, tá? Então a gente não vai se iludir aqui e dizer, ah, eles apenas queriam contar histórias bonitas e colorir a infância das crianças. Não, era só isso, né? Mas eles faziam isso, de fato, né? Só que agora, eles têm um interesse muito maior em... Você chegou a ver, Bahia, aquele gráfico que saiu recentemente, onde falava assim, olha, toda a produção da Disney tem que ter uma cota X. Sim. De negros, indígenas, pessoas da sexualidade tal. Então, eles estão extremamente preocupados em representatividade. E essa é a única preocupação deles, é com a representatividade. E não necessariamente em contar boas histórias. E aí, essa é a diretora da nova série do Star Wars, né? Quando eu fui ver, falei assim, pô...
Qual a do The Acolyte? Qual
The Acolyte, exatamente.
Ah, então, eu vi o trailer e achei uma grande merda.
Uma grande merda.
É uma bosta. Sim. Assim como tudo que sai de Star Wars nos últimos, sei lá, 15 anos.
É, tem uma coisinha ou outra ali que é decente, mas realmente tá muito complicado. Não,
mas o que é decente se torna ruim.
Como assim?
Até o que é decente se torna
ruim. Ah, sim, aí chega na segunda temporada já caga tudo, é verdade. Mas assim, quando eu vi a premissa de The Acolyte, você fala, pô, que bacana, né? Vai se passar um milênio antes da história, vai ser...
Nossa,
vai ser...
eu vi o pôster, eu fiquei, caralho, ok. Esse
legal aí, o pôster, né? Com sangue. Oh. E vai ser o foco nos caras do mal, parece.
Não tem porra nenhuma
nada, disso. Nada. E aí eu fui ver, essa é a diretora da série. Assim, você vê o aspecto do ser humano, já fica preocupado, né? Sem querer ser preconceituoso aqui, mas pelo amor de Deus. Olha o que ela fala aí, vamos ver.
As a grown-ass woman, I cried through the entire movie. There was just something about the relationship between the sisters, the
vamos lá, like, pausa. Frozen, que é um filme ok, no máximo. Você já assistiu Frozen?
Já.
Cara, qualquer animação...
Eu só lembro da música lá da...
Qualquer animação da Disney dos anos 90, quase todas dão um pau em Frozen. Nem que eu acho Frozen muito ruim, mas assim... Sabe, você trabalha com cinema, né? Você esse é seu trabalho. E aí você assiste Frozen e você chora que nem uma mulher... Quer dizer, ela fala que assistiu Frozen enquanto mulher adulta e chorou, se emocionou que nem uma louca. Cara, desculpa, você não tem a menor ideia do que você tá fazendo. Você é muito fraca mesmo, né? Vamos lá.
Villainization of the classic kind of fairy tale bad guy, you know, the concept of true love being between two sisters and not a heterosexual relationship, like it just it just destroyed me completely. And I thought, gosh, you know, I would love to make something like this that is you know, for lack of a better term, Disney, meaning it's something that like my parents would have allowed me to see when I was younger as a queer person.
Gotcha.
But I would have been able to understand as a queer person, and I think I would have had a completely different life. And so I really was inspired by it and was like, God, I would love to make a story like this. And so when I was developing this original idea to pitch to Kathleen, I thought, well,
assim, a Kathleen Kennedy continuar.
Tá lá.
Well, you know, it can't just be that, you know, when you're pitching Star Wars, you have to pull from what, you know, George was also interested in. Like, it can't just be like, well, I'm referencing, especially if you're going to set something, you know, in the, during the High Republic or end of High Republic into prequels, you don't have the Skywalker saga. Like, you can't reference a character that was created by George and or Filoni. Like, you have to create your own new characters.
É isso, a preocupação dela é ver um negócio que ela se identificaria sendo uma a queer person, I'm a queer person. A identidade dessas pessoas se baseia na sexualidade, sabe? Isso é uma coisa tão, tão boba, cara. Tão ridícula.
Nossa, a galera tá puta comigo porque eu falei a verdade que Star Wars morreu.
Mas morreu, morreu. Não, não existe. Às vezes mais. Eles acertam, é verdade, não, às vezes não, eles acertam.
Não, não acerta mais, morreu, morreu, não, acabou.
Calma. É que o Bahia, o problema não, do Bahia, acabou. Ele é muito fatalista.
Não, não é fatalista.
Assim, é ó, sim.
Assim... Duna pegou um prego e colocou no último caixão de Star Wars. Calma, não existe
nossa,
mais Star
o Bahia,
Wars.
O Bahia é
não
muito...
existe mais Star
gente,
Wars.
Gente, eu vou explicar uma coisa do Bahia pra vocês, tá? Ele descobre uma coisa nova,
não
só
é
existe
coisa
aquilo
nova, não
e
é
aquilo
coisa
mata
nova.
O que veio
não,
antes.
Não é coisa nova. Merreiro, Merreiro. É porque você é de uma geração diferente da minha. A minha geração
quantos
perdeu...
Quantos anos você tem?
22.
Eu tenho 29, eu não sou tão diferente
é
assim.
É sim. A minha geração perdeu o brilho pro Star Wars quando viu... A trilogia da minha geração é um grande lixo.
Mas ela é a mesma que a minha.
Não, não. Você assistiu o do George Lucas lá, o prequel.
As prequels.
É. Você assistiu, A Vingança do Sith
no
cinema.
Cinema, vi.
Porra, para, velho.
É uma merda de filme.
A Vingança do Sith?
Uma merda.
Ah, para, meu
uma
Deus.
Uma merda.
Aí cê, nossa.
As pessoas gostam desse filme hoje porque os filmes da Disney foram muito ruins. A gente fala sobre isso hoje
A melhor, a melhor luta de Star Wars tá nesse filme.
Nossa senhora, luta horrorosa.
Meu Deus.
Mas ó, eu vou dar um recado pra vocês. Vocês querem ouvir esse debate aí? Isso dá um belíssimo debate, tá? Hoje à noite terá live, tá? Especial sobre cinema aí. Eu, Paulo Cruz... E sim, David Pirajá, falaremos sobre cinema no MBL News hoje à noite, tá? É, chegou mais pimbas aí, Bahia. Vamos falar os pimbas aí, a gente encerra lá.
O Mordekaiser mandou R$2. Abaixa Bahia, todos amamos Star Wars. Cara, desculpa. Eu não consigo mais assistir Star Wars.
Cara, é que assim, eu sou muito, 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 muito fã de Star Wars.
A última
recomendo,
vez...
Mas eu reconheço que, tipo assim, 95% assim,
última,
é horrível.
A última vez que eu assisti Star Wars foi em 2019. Depois daquele... Eu nunca mais...
O episódio 9?
Sim, eu nunca mais assisti Star Wars depois
daquele. Cara, eu assisti o episódio 9, assim, parecia que estavam matando um amigo meu de infância na tela, assim, sabe?
Nossa,
a minha sensação era essa.
E você sabe que até hoje eu não vi o filme...
Qual? Rogue One é ok.
Não, é ok.
Rogue One?
É ok.
Sabe Rogue One?
Se pá, Rogue One é a única coisa boa de Star Wars que a Disney fez.
Para, vocês estão caindo num truque. Rogue One é só fanservice,
é
2 horas e meia.
É, mas é por isso, é porque ele não tem...
Lembra disso? Lembra disso?
Mas
lembra
é
disso?
Isso, é por
ridículo
isso.
Também.
Mas talvez por isso que seja bom. O melhor fazer esse tipo de fanservice é fazer o 9. Agora, assim, até hoje, eu não terminei de ver o episódio 9, porque eu saí da
sessão. Cara, é engraçado o final é engraçado.
Não, eu saí, não, obviamente eu sei qual é o, mas eu saí da sessão quando a Rey beija o Kylo Ren. Eu juro, eu saí da sessão, eu levantei e fui embora. Aquele filme é inacreditável. O JL mandou R$5. Merreiro, recomendo um filme para eu ver nesse fim de semana. Pirajá também, que tenha na Netflix.
Que tenha na Netflix? Puta, que eu não sei o catálogo da Netflix, deixa eu pensar.
Ah, eu falo A Lagosta.
Nossa, o Paulo Cruz falou que é uma porcaria esse filme, cara.
É,
pera aí os outros pimbas, eu vou entrar no catálogo.
Até os melhores erram, às vezes. O Play do Cleitinho mandou R$10. Tu não precisa apoiar a causa do incesto, é só tu não fazer. Agora, proibir porque você não gosta é autoritário.
Tá bom, então eu sou autoritário.
Foda-se. Tipo,
que saco, meu. Até aí, o cara quer discutir, o cara quer legalizar.
A galera tá falando de Endor. Você assistiu?
Cara, eu tô sem internet, o que que saiu? Eu assisti uma parte, é bom.
Eu não assisti
Endor. É bom. É bom. Eu não terminei de ver, mas é bom.
Eu não assisti.
É bom mesmo. É bem diferente, assim, do que você tá
falando. Tem gente falando do Mandalorian também. Pra mim, só presta a primeira temporada.
É, a segunda eu achei mais ou menos, a terceira eu nem vi.
É, foi assim. E é isso.
Tá, agora da Netflix, cara. O que tem na Netflix? Eu não sei o catálogo.
Tem os 4 filmes de Transformers do Michael Bay. Eu acho que é uma excelente recomendação aí pro seu domingo.
É isso aí.
Isso sim é uma trilogia de verdade.
É
muito melhor que
cinema.
Star Wars. Muito melhor que Star Wars.
Ah, tem o Killers of the Flower Moon na Netflix, não tem?
Ah, não, é na Apple TV.
Apple TV? Ó, chegou mais pingo aí.
O Playmel mandou R$5. Merreiro, pra você, qual a série que a primeira temporada é muito boa, mas a segunda é uma porcaria?
Cara, é, não é que a segunda é uma porcaria, mas Westworld, pra mim...
Nossa, eu pensei nela, meu Deus.
A primeira temporada...
É porque a primeira temporada
é... tipo, é uma das melhores coisas que eu já vi na televisão.
Então, exatamente.
Né? E a segunda é boa.
Não é ruim.
Mas não chega aos pés do que foi a primeira. É, a primeira
primeira é... Esquece. Grandiosa.
Aquilo é um absurdo.
Aquilo, cara, é uma grandiosidade. É,
eu vi, tipo, 5 vezes, assim.
Eu também, sabe? Mano. Assim, eu vi a primeira temporada de Westworld, mas...
E é bom que você não precisa ver o resto. Você pode terminar na primeira.
Não, o fim da primeira temporada é o fim da série. Ó,
pro cara que pediu uma recomendação, não é da Netflix, é na HBO, mas, cara, assista
não tem Westworld. Não tem mais como você assistir Westworld, ela foi apagada.
Apagada do mapa?
Sim.
Caramba, que triste.
A HBO meio que falou, mano, a gente cancelou a série, a gente não vai pagar
essa o... Essa é uma série que eu assisti 5 vezes também? Uma minissérie, Chernobyl. Vi 5 vezes.
Muito... Sabe outra que eu gosto? A Mary of Easttown. Que tem na HBO com a Kate Westman.
Não conheço essa,
muito mas boa, muito boa. Minissérie de 5 episódios, assim, de 1 hora. Muito boa.
Interessante. E aí, vamos encerrar essa live aí?
Vamos.
Isso aí, pessoal. Forte abraço e até a próxima.